O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas e 36 minutos, Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa e hora de entrevista aqui no Expresso. O que leva um adolescente a ingressar e a sair do tráfico de drogas? A busca de respostas para essa questão motivou o estudo da psicóloga e psicanalista Mônica Brandão de Souza. Ela é autora da dissertação de mestrado defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência da Faculdade de Medicina da UFMG. Para saber mais sobre a dissertação e a relação atual do jovem com o tráfico, eu converso agora com ela, Mônica Brandão. Boa tarde, Mônica.
Boa tarde.
Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Mônica, de acordo com a sua dissertação, os jovens entram no tráfico buscando apreço e respeito. De onde surgiu esse conceito aí de que, ao ser traficante, essa ideia deles, de ao ser traficante, eles vão alcançar esse respeito?
Pois é, escutando os adolescentes na minha pesquisa, eu pude verificar os determinantes de entrada, né, e dentre eles, destacou-se o desejo de brilhar. Ou seja, os jovens vivem num tempo em que há um enorme incentivo ao consumo, muitas desigualdades sociais, né, que nosso país apresenta. Portanto, os jovens são apostados por essas questões e, ilusoriamente, entendem que o tráfico de drogas pode lhes dar um lugar de apreço, reconhecimento e brilho diante da sociedade. Esse foi um ponto que se destacou. O dinheiro é tomado por eles como uma das principais razões para fazer entrada no tráfico de drogas. Ter dinheiro em razão de poder adquirir objetos, ter respeito na comunidade. Em torno dessa ilusão que muitos jovens fazem entrada no tráfico de drogas.
Mônica, e os jovens que estão no tráfico, eles querem continuar no tráfico, fazendo carreira aí, ou seriam apenas uma atividade passageira?
Olha, a maior parte deles é uma circunstância. Os jovens que eu escutei na minha pesquisa são jovens que, pelo fato do tráfico de drogas ser considerado um ato infracional, eles foram sentenciados com medidas socioeducativas e passaram a responder, né, por essa sanção num serviço específico da Prefeitura de Belo Horizonte, onde eles são acompanhados por assistentes sociais e psicólogos. Que eles puderam me dizer é de que essa ilusão, né, o trabalho no tráfico de drogas vai demonstrando a sua precariedade e exploração. E rapidamente eles se dão conta, né, de que isso que era um desejo de brilhar torna-se uma primavera incendiária. São muitas perdas de vida, eles vivem uma exploração muito grande, dinheiro vai fácil, como eles dizem, que é um dinheiro que eles não conseguem se guardar, é um dinheiro que sobe, sai da mão deles muito facilmente. Existem principalmente confrontos com outros jovens envolvidos no tráfico, que levam muitas vezes a uma situação limite, para que seja ser ameaçado, né, por outros jovens, ver a possibilidade de perder a vida. Então, toda essa vivência vai fazendo com que os jovens comecem a entender de que, enfim, esse brilho, ou essa ilusão por este brilho, não é bem assim, né? O que eles puderam me dizer é que essa prática é extremamente prejudicial à vida de cada um deles, se eu for citar.
Mônica, na sua dissertação também você identifica aí que os jovens não querem seguir as profissões subservientes de seus pais. De que maneira o tráfico é mais atraente para esses jovens do que um trabalho legal aí, que, como o dos pais, por exemplo?
Sim, há essa ilusão de que se ganha muito dinheiro, né, no tráfico. Então, se a gente for pensar, né, na perspectiva de uma mobilidade social, os jovens, diante, né, daquele contexto de outros jovens que ostentam objetos, que têm acesso a consumos de serviços caros, quer dizer, o jovem, ele, naquele momento, ele tem a ilusão de que, enfim, ficando no tráfico, ele vai conseguir conquistar um lugar, né? Vai ter dinheiro de uma forma mais eficiente e rápida que teria se ele tivesse, então, que seguir a com as variáveis que vieram construindo a vida numa esperança de mobilidade social, né? Os adolescentes, eles querem partir para a perspectiva de encontrar rápido um lugar de prestígio, né? Um lugar de reconhecimento. E, enfim, nessa via que alguns deles fazem essa entrada. Para rapidamente, né, perceberem que a questão não é tão simples assim, né? É preciso construir uma trajetória de outro modo.
Bom, agora são 3 horas e 42 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com a psicóloga e psicanalista Mônica Brandão. Mônica, como você acredita que a faculdade, a educação aí em si, pode ajudar o jovem a não se envolver no tráfico?
Olha, de um modo geral, a educação se destaca dos estudos dos adolescentes. Eles entendem que o papel com a escola é importante para a proteção. Eles me afirmaram que retornar à escola ajudou a romper com a prática do tráfico de drogas. De fato, a escola é um espaço importantíssimo para que eles se encontrem nesse tempo da adolescência. E é curioso que, estudando os adolescentes, a gente pode perceber que o desenlace da escola se deu, muitas vezes, de uma forma silenciosa, onde acontecimentos banais marcaram um ponto de ruptura e desencanto. Que não é tão simples. Eu acho que o nosso país tem um desafio de pensar no porquê nós temos um grupo tão grande de relação ao ensino médio e propor soluções aí. Né? Eu acho que para isso é fundamental que a gente discute os adolescentes. Eu acho que há muito o que fazer, né, numa perspectiva de pensar, enfim, políticas, né, de educação, de cultura, que possam fazer um contraponto a essa ditadura do lucro, do utilitarismo, que de alguma forma assola os adolescentes, abrindo para eles a possibilidade de construir um saber viver, de redescobrir o interesse pela música, pelas artes, pela literatura, pelo conhecimento, nesse sentido, né, assim, as universidades, a escola, tem muito o que fazer. Né? Escutando os adolescentes, né, muitos deles, né, puderam dizer assim, dessa decisão da saída pelo tráfico, da dificuldade de se enlaçar um trabalho. Quer dizer, é preciso pensar que ofertas de trabalho, que nós precisamos pensar opções, né, para esses jovens com baixa escolaridade, que tiveram essa experiência tão contundente no tráfico de drogas, e foram marcadas por ela, mas que desejam ingressar em novos empregos ou retornar para a escolarização. É preciso inventar e construir alguma coisa aí. O programa de erradicação de trabalho infantil, ele poderia, por exemplo, oferecer, né, para aqueles adolescentes que se responsabilizaram, quer dizer, passam, né, pela justiça, recebem uma medida socioeducativa, rompem com a prática de ato infracional e precisam encontrar vias, né, de acesso para fazerem laços com o trabalho, com a escola. Eu acho que o programa de erradicação de trabalho infantil poderia, por exemplo, acolher esses jovens que interromperam a prática de atos infracionais de tráfico de drogas e propor-lhes alguma coisa que pudesse, de fato, alcançá-los, né, nas suas potencialidades. Porque a gente sabe que esse tempo da adolescência é um tempo de muita potencialidade, onde os jovens experimentam um sentimento muito vivo da vida e precisam realmente encontrar vias de construção de laços novos.
Mônica, o contato do jovem que mora na periferia com o tráfico é mais intenso aí do que o jovem da classe média. Porém, tem jovens de classe média que também têm interesse no tráfico. Qual que é o perfil do jovem que almeja ser traficante?
Eu acho bastante complicado falar de um perfil, né? Assim, eu não me atreveria a dizer que há um perfil. Porque qualquer sujeito pode circunstancialmente envolver com o uso de drogas, com transgressões, sem que isso o torne um criminoso ou um viciado. Eu acho que há uma relação, então há uma relação, né, entre as vulnerabilidades sociais e a entrada no tráfico de drogas. A gente não está me generalizando, mas a gente encontra vários jovens que estão imersos em contexto de vulnerabilidade, não fazem essa escolha forçada. Quer dizer, a entrada no tráfico de drogas é uma resposta, né, de um adolescente, em dado momento da sua vida, sobre algumas condicionalidades, podemos dizer assim. Muitas vezes existe uma necessidade material, tá? O que está em jogo aí também é uma necessidade simbólica, essa de encontrar um lugar, né, assim, de se situar. Então, podemos, de fato, verificar que a maior parte dos jovens que estão no tráfico de drogas se encontram em comunidades mais vulneráveis, né, assim, tanto há aí alguma coisa, né, do campo social, né, dessa oferta. Eu acho que vocês precisam pensar que a oferta é essa, né, tão insidiosa, né, de um mercado ilegal que, enfim, alcança os jovens e produz efeitos tão nefastos. Então, como é que essa sociedade pode dar tratamento a esses fenômenos, né, de modo que os jovens não sejam tão absorvidos, né? E o mais drástico dessa história, que o envolvimento com o tráfico de drogas é um envolvimento com a guerra. Nosso país tem altíssimos, né, de homicídios. A causa externa que mais incide com a juventude no Brasil é o homicídio. E alguns estudos apontam que o homicídio não é em relação com o envolvimento com o tráfico de drogas. Ou seja, nós temos que pensar essa questão aí e entendê-la dessa forma. Assim, sermos responsáveis por produzir políticas e propostas novas para o enfrentamento desse fenômeno sem atuar da juventude no Brasil.
Certo, professora, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Parabéns aí pela pesquisa.
Eu agradeço. Foi um prazer falar com você.
Prazer é nosso. Boa tarde.
Boa tarde.
Bom, acabei de conversar com a psicóloga e psicanalista Mônica Brandão, autora da dissertação de mestrado defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência da Faculdade de Medicina da UFMG. Conversamos sobre a dissertação e também como o tráfico está inserido na vida dos jovens. Para saber mais sobre a dissertação da psicóloga, o trabalho dela, a Mônica Brandão, e conhecer mais o trabalho, mande um e-mail para ela. Ela deixou o e-mail dela aí, que é monicabrandão.souza@ig.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.